Senhor presidente, eu quero iniciar as minhas breves palavras nesse período que falo como comunicação inadiável. E, na realidade, é comunicação inadiável agora, porque o último orador que falou, falou pela liderança, senador Mazzarido Cavalcante. Mas eu agradeço ao senador Paulo Davim pela gentileza de permutar comigo nesse instante, nesse momento. E, senador Davim, eu viria à tribuna hoje para falar especialmente sobre a CPI que nós participamos, que investiga o tráfico nacional e internacional de pessoas a partir do Brasil. Infelizmente, em decorrência do volume das questões que precisamos tratar, levantar dessa tribuna, vou deixar este assunto para amanhã, que falarei como oradora inscrita. E hoje venho a essa tribuna, primeiro, para reforçar o registro da sanção presidencial no dia de hoje.
Vossa Excelência, permite?
Pois não.
Eu esqueci, desgraçadamente, esqueci de agradecer a Vossa Excelência pela sua atenção. Primeiro, de ceder um tempo, não é? Eu tentei me inscrevi, mas a inscrição foi feita erroneamente para a data de amanhã. Mas eu queria agradecer a sua atenção, mesmo não concordando com o meu discurso, tenho certeza, mas de me oferecer um horário. Muito obrigado a sua atenção.
Imagina, senador, penso que nós estamos aqui exatamente para isso. Compreendemos Vossa Excelência, assim como o senador Cícero Lucena também. E como eu agradeço também mais uma vez, senador Paulo Davim, que temos uma reunião da mesa que já se iniciou. Mas venho então, senhor presidente, para reforçar o registro que da mesa tive a oportunidade de fazer, da sanção presidencial da publicação no Diário Oficial do dia de ontem, onde a presidenta Dilma sancionou um projeto de lei que eu apresentei ainda como deputada federal no ano de 2003, portanto, um projeto que tramitou 9 anos entre Câmara dos Deputados e Senado, um projeto, senador Davim, que foi votado no plenário da Câmara e no plenário do Senado, um projeto que garante aos trabalhadores no serviço de vigilância no Brasil o direito ao recebimento de 30% de adicional de risco de vida. Há 9 anos, quando eu me reuni pela primeira vez com os trabalhadores vigilantes, a partir de uma reunião que fui convidada e estive nessa reunião, nessa assembleia, e eles me apresentaram este pleito e eu fiquei sem acreditar, senhor presidente, que vigilantes, que para ser vigilantes, e eles trabalham armados, para ser vigilantes eles precisam passar por formação que é feita somente pela Polícia Federal do Brasil, que essa categoria de trabalhadores e de trabalhadoras que têm a sua vida posta em risco todos os dias, senhor presidente, ainda não tinha garantido em lei esse adicional e o reconhecimento e um adicional pelo risco de vida. Então, a presidenta Dilma, no dia de ontem, sancionou e hoje não temos mais um pleito. Os vigilantes do Brasil inteiro hoje contam com a Lei 12.740, de 8 de dezembro de 2012, que dá esse direito a toda a categoria em todo o território nacional. Espero que os empresários deste setor não promovam uma substituição salarial. Não promovam, porque infelizmente é assim que ocorre. E eu costumo dizer que o serviço de vigilância, de segurança, talvez seja um dos serviços mais caros e cuja a falta de proporção é algo que marca o setor. E de que proporção eu me refiro? As empresas são cobrados valores absurdos, valores extremamente altos para garantir o serviço de segurança. Mas, em contrapartida, o salário que as empresas pagam aos profissionais desse setor está muito aquém daquilo que eles recebem, senhor presidente. Então, penso que esse é um projeto que faz justiça a uma importante categoria do Brasil inteiro. E eu aqui quero homenagear, porque apresentei este projeto, que teve uma participação importante do senador Paim, que tinha um projeto semelhante também tramitando na Casa, tramitando no Congresso Nacional, mas um agradecimento especial à categoria, que se mobilizou durante anos no Brasil inteiro para ver a aprovação efetiva deste projeto de lei, a transformação do projeto em lei e, portanto, num direito efetivo. No meu estado do Amazonas, senhor presidente, eu faço uma homenagem póstuma póstuma ao companheiro Valmir, que, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Vigilantes, que foi assassinado brutalmente, seu presidente. Eu lembro, à época, nós saímos às pressas de Brasília com o então secretário dos Direitos Humanos da época, da Secretaria Especial de Direitos Humanos, ministro Nilmário. Estivemos em Manaus para levar não apenas a solidariedade, eu fui como parlamentar, como deputada federal, a categoria mais para que a Secretaria de Direitos Humanos se envolvesse nessa questão. E, senhor presidente, hoje, apesar de toda a alegria da nossa comemoração, nós temos o atual presidente, senhor Valderly, que vem sofrendo também constantes ameaças à sua vida. Eu estou encaminhando esse fato, ele é o presidente do Sindicato dos Vigilantes do Estado do Amazonas. Eu estou encaminhando essa denúncia ao Ministério da Justiça, ao tempo em que a gente solicita que seja dada proteção a esse sindicalista, a esse trabalhador. Mas, senhor presidente, eu não posso, nesse tempo que me resta, e peço de Vossa Excelência apenas uma complacência curta em relação ao meu tempo, mas eu não podia, vindo à tribuna, neste momento, deixar de falar, tecer comentários acerca de alguns pronunciamentos aqui feitos. Não só o pronunciamento do senador Jarbas, que tem a característica de fazer críticas, mas fazer críticas sempre de forma muito elevada. E o que a população espera da política é isso, senhor presidente, que críticas devam ser feitas. Agora, críticas dentro de um ambiente de respeito, de um ambiente de respeito não só às pessoas que estão sendo criticadas, mas à nação brasileira, a todos aqueles que assistem e que respeitam os seus parlamentares. Então, os parlamentares aqui vieram para destacar matéria hoje que ocupa uma parte importante da imprensa brasileira, principalmente o jornal Estado de São Paulo, e que ocupa a capa, é a matéria principal do Estado de São Paulo, que tenta ligar a figura do ex-presidente Lula à questão do mensalão, senhor presidente. E tudo aqui foi dito, menos uma coisa, senhor presidente, que é essa imparcialidade que me assusta. Eu digo de antemão, senhor presidente, não tenho nenhuma procuração do presidente Lula para defendê-lo aqui, do ex-presidente. Não recebi nenhum pedido de quem quer que fosse para defender o presidente Lula aqui, o ex-presidente Lula aqui dessa tribuna. Entretanto, senhor presidente, penso que não seria prudente tomar como extremamente verdadeiro, como uma questão central, declarações feitas por alguém que acabou de ser condenado, senhor presidente, e que fez as declarações, segundo a própria imprensa noticista, aqui publicado no mesmo jornal, na página 6A, a matéria cujo título é o seguinte: Ministério Público e Supremo Tribunal Federal veem acusações com cautela, senhor presidente. E esse senhor Marcos Valério deu o depoimento, segundo noticiado espontaneamente, e solicitando que fosse incluído como dentro do programa de proteção a aqueles que passam informações, ou seja, de delação premiada, senhor presidente. E não houve a concordância, até onde eu estou informado, por parte do Ministério Público Federal. O próprio membros do Supremo Federal têm visto como cautela. Então, eu acho muito perigoso e parece mais uma ação orquestrada cujo objetivo é atingir o ex-presidente Lula, de qualquer forma, a qualquer custo, senhor presidente. Não é assim que uma pessoa tem a sua imagem destruída. Não é e não será, senhor presidente, não é e não será. Então, aqueles todos que fizeram um pronunciamento, que reproduziram as matérias publicadas fartamente na imprensa de hoje, sobretudo pelo jornal O Estado de São Paulo, eu sugiro, e aqui faço uma crítica também, que infelizmente nenhum deles se referiu à matéria publicada no mesmo jornal, na página 6, que mostra que o próprio Ministério Público, que o próprio Supremo Tribunal Federal, membros do Supremo, veem a questão com cautela, tendo em vista de quem vem partindo essas denúncias, senhor presidente. Repito, nós precisamos de muita responsabilidade e, principalmente, tratar as pessoas com muito respeito. Não pode, para A ou B, condenar previamente pessoas, não importa que cargo ocupem ou que já tenham ocupado, nem de que nível social sejam. Nós não podemos permitir que irresponsabilidade, ações irresponsáveis, acusem, sem provas concretas, pessoas. E o que vem ocorrendo com o presidente Lula parece que é exatamente essa tentativa de macular a imagem de alguém que não foi importante para o país, mas alguém que tem uma importância significativa para a nação brasileira. E eu repito, me refiro a isso, senhor presidente, porque vejo que não apenas as matérias publicadas, mas a forma como as matérias vêm sendo publicadas, o que parece-me é que há, sim, uma tentativa insana até de envolver a qualquer custo o ex-presidente Lula nessas denúncias. E, repito, a mesma matéria que publicou a declaração feita pelo senhor Marcos Valério publicou também a posição de extrema cautela manifestada pelo Ministério Público Federal e pelo Supremo Tribunal Federal. Era o que tinha a dizer. Muito obrigada, senhor presidente.